Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 27 de julho, dia que em 1996 arrebenta uma bomba em Atlanta durante os Jogos Olímpicos, causando a morte de uma pessoa e ferimentos em mais de 100. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos da atualidade. Consulado americano encerra portas em Chengdu, na China. Senadores republicanos apresentam hoje aqui em Washington novo plano de ajuda financeira de US$ 1 trilhão a desempregados devido à pandemia. E no Mali, mediadores apresentam uma proposta para resolver a crise no país, mas ainda não há respostas da oposição. Como sempre, nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e falaremos sobre as recentes decisões do Tribunal Constitucional. O que pensam analistas sobre a justiça angolana neste momento? Também há reações quanto à apreensão de um prédio que deveria funcionar como centro de diálise em Benguela. O Conselho Nacional da Juventude tem data marcada para a eleição da nova liderança. Questiona-se agora o modelo deste conselho para a realidade atual em Angola. E teremos muito mais à frente. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Começamos nos Estados Unidos, onde senadores republicanos anunciam ainda hoje um segundo pacote de estímulo financeiro de US$ 1 trilhão para milhões de cidadãos que estão desempregados. O pacote inclui a extensão dos benefícios de desemprego, mas com 70% do salário anterior, e milhões poderão receber um cheque de US$ 1.200. Os democratas, no entanto, parecem não estar de acordo com esta proposta. Ainda nos Estados Unidos, o conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump deu positivo para a Covid-19, informou hoje a Casa Branca. Robert O'Brien, que ocupa um cargo crucial dentro do executivo americano, já se isolou e trabalha de um lugar seguro fora da Casa Branca. Não há risco de exposição do presidente ou do vice-presidente, afirmou o comunicado, que assegurou que o Conselho de Segurança Nacional continuará a trabalhar normalmente. Na China, as autoridades assumiram hoje o controle do edifício onde funcionava o consulado americano, na cidade de Chengdu, sudoeste do país, numa altura de crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo. O governo chinês ordenou que a missão fosse encerrada em retaliação à decisão dos Estados Unidos de fechar o consulado chinês em Houston, no estado do Texas. O Departamento de Estado americano expressou decepção e lembrou que o consulado está no centro das relações com o povo do oeste da China, incluindo o Tibete, há 35 anos. Washington continua a criticar a política de espionagem de Pequim. Na Tanzânia, o conhecido político de oposição e possível candidato à presidência, Tundu Lissi, crítico feroz do presidente John Magufuli, deve regressar ao país a qualquer momento, disseram seus apoiantes nesta segunda-feira. A polícia, no entanto, alertou os seus partidários que qualquer reunião para receber Lissi será considerada ilegal. Tundu Lissi foi baleado 16 vezes num ataque de desconhecidos do lado de fora da sua residência na capital administrativa de Dodoma em setembro de 2017. Na época, o presidente condenou o tiroteio e ordenou que as forças de segurança do país investigassem o caso, mas ninguém foi preso. No Mali, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, propôs hoje um plano de 4 pontos para resolver a crise política no país, que inclui a repetição de eleições locais contestadas pela oposição e a formação de um governo de unidade nacional. Os líderes da CDAO defenderam sua implementação dentro de 10 dias. Até agora, não há reações da coligação da oposição que tem defendido a renúncia do presidente Ibrahim Keita. Um navio com quase 100 migrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo da Líbia até a Europa está à deriva e pode naufragar a qualquer momento, alertou hoje a Organização Internacional para as Migrações. Os governos e as embarcações têm a obrigação legal e moral de responder a qualquer pedido de ajuda do mar, disse aquela agência das Nações Unidas. Mais de 100 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo em 2019 e mais de 1.200 perderam a vida em alto mar. O número de migrantes que partem das costas da Líbia triplicou entre janeiro e abril de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com as Nações Unidas. A Organização Mundial da Saúde vai convocar ainda nesta semana o seu Comitê de Emergência para avaliar o estado da pandemia da Covid-19, afirmou hoje o diretor-geral daquela agência das Nações Unidas. Tedros Ghebreyesus referiu que seis meses depois de OMS ter declarado o novo coronavírus como emergência de saúde pública internacional, o contágio continua a acelerar e é hora de se voltar a sentar e tomar medidas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Angola. Duas decisões recentes tomadas pelo Tribunal Constitucional acirraram o debate no país em torno da justiça. O Tribunal chumbou pela terceira vez a legalização do Para Já Servir Angola, um projeto político de Abel Chivukuvuku, e noutro distinto, o mesmo Tribunal deu razão ao recurso do deputado Higino Carneiro e anulou as medidas de coação contra o general. Para muitos, estas decisões foram tomadas com base no interesse do partido que governa o país. Para outros, o Tribunal decidiu, está decidido, deve-se cumprir. Manuel José tem a reportagem.
Nós fomos ouvir o jurista Pedro Capracata, que entende o Tribunal Constitucional pela sua constituição partidária. Não se podia esperar outras decisões contrárias aos interesses de quem coloca os juízes lá.
O Tribunal Constitucional, geneticamente, é um tribunal partidário. Tantos do MPLA, tantos da UNITA, tantos da Assembleia e os da Assembleia que estão. São outros tantos do MPLA. Todas as suas decisões hão de ter esta marca, a marca partidária. Em relação a isso, não se pode exigir outra coisa.
Capracata entende que, no caso do Para Já, o problema tem nome.
O problema maior é do Abel. O Abel, representando um perigo político para o MPLA e para a UNITA, as hipóteses do Anel passar são mínimas.
Leitura diferente tem outro jurista, Salvador Freire, da Associação Mãos Livres.
Eu não quero questionar sobre o funcionamento do Tribunal Constitucional. Não compete a mim fazer uma análise do trabalho que os magistrados deste tribunal têm vindo a fazer. Cada um de nós tira uma leitura diferente em função daquilo que tem acontecido. Acredito que os tribunais são independentes, a decisão do tribunal deve ser cumprida.
Na análise política, Agostinho Sicato pensa que...
Está claramente instalado um conflito entre o presidente do Tribunal Constitucional e mais outras pessoas com Abel Chivukuvuku. Não interessa um intruso com aquela craveira de Abel Chivukuvuku.
Para o politólogo, a decisão que o Tribunal Constitucional tomou em relação ao general Higino Carneiro.
Sendo Higino Carneiro a pessoa que toda a jogada técnica é necessária. Isso é normal. Isso faz que os partidos aprenderam bem. É apenas uma manipulação que nós vemos aqui.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos no campo da justiça e na saúde. Na passada sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República ordenou a apreensão de dois prédios no âmbito do combate à corrupção e na recuperação de ativos desviados do Estado, um em Luanda e outro em Benguela. Nessa cidade, o imóvel projetado para centro de hemodiálise do Hospital Geral de Benguela foi apreendido. Em reação, o presidente do Instituto Angolano do Rim, Jesus Rasgado, alerta que a necessidade de unidades públicas é um discurso que serve para viabilizar a entrada de estrangeiros no negócio que rouba espaço a nacionais. Rasgado acredita que a unidade apreendida pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de peculato e usurpação de imóvel vá parar às mãos de uma empresa que gera os serviços de hemodiálises em várias províncias. João Marcos tem a reportagem.
É com este argumento que o presidente do Instituto Angolano do Rim diz ser falsa a ideia dos centros públicos nas províncias de Luanda, Moxico, Uambo, Uila e Cabinda.
Um argumento falso do Ministério. Não existe. E o mais grave é que está-se a tirar os nacionais para dar o defender. As pantalhas de responder algo é quem vai ficar à frente daquele tempo. Está-se a esconder, porque a parte que já caiu que vai ficar à frente daquilo. Continuamos
Jesus Rasgado vê falta de diálogo entre o Ministério da Saúde e parceiros e avança com sugestões.
O Estado tem que se preocupar com os doentes agudos. Qualquer parte do mundo é assim. Os crónicos é prestação de serviço e o Estado paga.
O imóvel, orçado em 200 milhões de kwanzas, qualquer coisa como 360 mil dólares, foi construído nas gestão do ministro José Van Dunen, citado pelo Novo Jornal como um dos suspeitos neste processo de investigação patrimonial, que determina ainda a apreensão do equipamento ali a distrito. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A Voz da América contactou o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, António Manuel Cabinda, que disse que o assunto foi tratado a nível das estruturas centrais, tanto na Procuradoria-Geral da República como no seu Ministério, o fiel depositário do imóvel. Mudando de assunto, foi convocada a Assembleia Geral de Renovação dos Órgãos Sociais do Conselho Nacional da Juventude a ter lugar no dia 24 de agosto. O prazo para a apresentação das candidaturas começa hoje e vai até o dia 3. Entretanto, organizações afiliadas criticam o modelo de eleição e exigem reformas profundas na plataforma. Coca Mucuta.
Segundo Gaspar dos Santos Fernandes, secretário nacional da Juventude do PRS, o modelo de eleição para a ocupação dos cargos nos órgãos sociais do Conselho Nacional da Juventude, CNJ, não é o melhor, uma vez que, dentro da plataforma, apenas constam 34 organizações juvenis no universo de milhares existentes no país. E para ser candidato, precisa-se de 15 assinaturas. Caso o candidato receba o apoio de 20 das 34 organizações, mais ninguém pode concorrer.
Este modelo não permite múltiplas candidaturas. O máximo só poderá existir um número de dois candidatos. Então, que para nós isso não representa aquilo que é uma ideia consensual, onde vários jovens possam trazer um modelo que realmente venha a representar vários interesses.
A mesma opinião tem Agostinho Camuango, secretário-geral da Jura, que defende reformas na organização do topo à base.
A realidade é daquilo que deve ser uma organização juvenil, uma plataforma que congregue tanto várias sensibilidades juvenis. O modelo está errado e nós vamos procurar nesta Assembleia trazer estes argumentos à tona para que faça revisão aos estatutos, de modo a ajustá-los à realidade atual e a corresponder aos anseios da juventude.
João Fuca Muzemba, jurista e analista político que acompanha a dinâmica daquela organização desde a sua fundação, defende alterações profundas e acusa aquela organização de estar, durante os anos passados, a reboque do MPLA.
Com esta CNJ, não vamos a lado nenhum, os jovens não vão a lado nenhum, a sua voz não vai se fazer ouvir, vamos ser mais uma espécie de caixa de ressonância para estar a reboque da agenda do partido no poder. Não, é preciso dotar do CNJ independência administrativa, financeira e também política no seu modo de agir, para termos uma CNJ mais atuante, mais aguerrida, mais fervorosa, mas para as causas da juventude, aí sim, vamos dizer que é possível começar a desenhar desenvolvimento e futuro nesse país.
A Voz da América contactou António Tingão Mateus, presidente cessante do CNJ, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
Vamos agora para a província da Huila. 9 homicídios nos últimos 30 dias destacam-se de um total de 45 crimes violentos ocorridos naquela província, segundo o balanço apresentado pelo Serviço de Investigação Criminal. O número aparentemente crescente de crimes cometidos durante o estado de calamidade pública, que contrasta com o período do estado de emergência, em que as autoridades relatavam uma diminuição de crimes, traz a debate o rácio do número de polícias por habitantes na região. Teodoro Albano.
Com cerca de 3 milhões de habitantes e 2 mil efetivos, o rácio local aponta para um polícia para 3 mil habitantes, longe das orientações das Nações Unidas, que recomendam um polícia para 250 habitantes. Ciente da situação, o comandante da UILA da Polícia Nacional, comissário Divaldo Martins, refere que este desequilíbrio pode ser compensado com eficácia e eficiência, melhorando a recolha da informação e o policiamento de proximidade.
Sabendo o que ocorre, sabendo onde as coisas ocorrem, sabendo quem faz o quê, nós conseguimos direcionar com mais inteligência as nossas ações, que não passam apenas por pôr polícia na rua. Nós temos que todos os dias contactar a nossa comunidade. Um polícia na rua, passando por ele 1000 cidadãos, a sua presença é diluída. As pessoas não sentem a presença dele. Mas se este polícia contactar 100 daqueles 1000 cidadãos que por ele passam, estes 100 sentem a presença policial. Percebem que ali um elemento, um profissional preocupado com a sua segurança.
Para o sociólogo Laurindo Bringo, o cometimento de crimes violentos não pode estar dissociado do que chama de colapso das instituições de controle social, onde se inclui a família.
Porque muitos desses delinquentes, provavelmente naquilo que é a sua, na construção da sua personalidade, alguma coisa a família terá falhado. E outras situações são questões que são buscadas em outros ambientes. O indivíduo já em certa idade, nos seus grupos de pares, tende a abraçar comportamentos que não são peculiares à sua família.
Dados oficiais recentemente divulgados à imprensa pelo diretor do pessoal e quadros da Polícia Nacional, José Domingos Muniz, coloca a província da Huila no pior lugar em termos de cobertura policial a nível do país, numa proporção de um polícia para 1.666 habitantes. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo no WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 27 de julho. Angola começa a dar sinais de que a capacidade de internamento de doentes com a Covid-19 está prestes a atingir limite nos hospitais de Luanda, numa altura em que o número de infectados na capital do país está perto das 1000 pessoas e com o maior número de mortes ao nível dos países africanos de língua portuguesa. Verandes Rodrigues, de Luanda.
Na última semana, a ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, fez saber que o governo deverá adotar brevemente o internamento domiciliar dos doentes assintomáticos, ficando os hospitais reservados a doentes que manifestem os sinais da doença. Lutukuta admitiu que se o nível de contágio diário continuar a aumentar, a capital do país poderá ter 45 mil cidadãos infectados em setembro próximo. A governante explicou que nesta altura 4 em cada 100 pessoas em Luanda estão expostas ao vírus SARS-CoV-2 e as projeções feitas com base nos testes rápidos sorológicos dão a possibilidade de aumento de mais casos. Depois do Kwanza Norte e do Cunan, a província do Kwanza Sul entrou no quadro estatístico nacional com o registro de um caso positivo importado de Luanda, segundo revelou este domingo o secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mofinda.
Por agora temos um total de 932 casos, dos quais 40 óbitos, 242 recuperados e 650 ativos.
Entretanto, a morte na passada semana de um médico angolano reformado ao serviço de uma clínica privada em Luanda, o primeiro caso fatal envolvendo um profissional de saúde em consequência da Covid-19, voltou a inquietar a classe. O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, disse à Voz da América ser difícil determinar se o profissional foi infectado no hospital ou fora dele, a julgar pelo nível de contágio da Covid-19 em Luanda, e admite que muitos mais profissionais tenham já contraído a doença. O sindicalista diz, entretanto, que as autoridades devem aumentar as medidas de segurança nos hospitais, por forma que não se transformem em novas fontes de contágio.
Por exemplo, em zonas em que devíamos agir com material de biossegurança de nível 3, estamos a atuar com material de biossegurança de nível 1. O que é extremamente complicado, e daí que, num futuro muito próximo, podemos correr o risco dos hospitais serem as principais fontes de contágio. as nossas contas, as informações que nos chegam, entre médicos e funcionários, já passam acima de 30.
A semana foi igualmente marcada pela morte do segundo comandante nacional dos bombeiros e de um conhecido jornalista angolano, vítimas do novo coronavírus. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na atualidade esportiva, nesta segunda-feira, os ecos ainda da vitória ontem do nono campeonato consecutivo pela Juventus ao vencer o Sampdoria por 2-0 com um golo assinado por Cristiano Ronaldo. Maurizio Sarri tornou-se assim aos 101 anos e 6 meses o treinador mais velho a vencer o título da Série A italiana. É um sentimento especial, claro, é difícil vencer. Mais difícil é continuar a vencer, disse Sarri, que destacou, no entanto, a diferença que fizeram no campo Ronaldo e Dybala. O português Cristiano Ronaldo chegou assim aos 35 anos de idade à marca expressiva de 30 títulos na carreira. Dono de uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol mundial, CR7 soma 3 conquistas em 2 temporadas com Juve, 2 italianos e a Supercopa da Itália em 2018 e pode ganhar o 31º troféu se vencer a Champions League. Lembrar também que ele já foi campeão na Inglaterra e na Espanha. Entretanto, Cristiano Ronaldo fica atrás do seu eterno rival, Lionel Messi, que até agora tem 33 títulos na carreira, todos pelo Barcelona, além de um ouro olímpico com a Argentina. No mercado, Gerard Lopez, presidente do Lille da França, garantiu em declarações ao L'Equipe ter recebido e rejeitado uma proposta na ordem dos 70 milhões de euros pelo luso-cabo-verdiano Renato Sanches. Posso garantir que ele não vai sair. O principal é o projeto desportivo. Queremos continuar a desenvolvê-lo, afirmou Lopez. Em entrevista ao Mais Futebol, Renato Sanches justificou a sua subida de rendimento de uma forma muito simples. Quando estás contente e estás num sítio em que te sentes bem, é mais fácil, concluiu Renato Sanches. Ainda no mercado de transferências, na Itália, a Gazeta dello Sport noticiou hoje que Ibrahimovic e Donnarumma reuniram-se com o empresário Mino Raiola no Mónaco e manifestaram ao representante que querem continuar no Milão, pelo que Raiola vai agora iniciar conversações para tentar chegar a um acordo sobre a renovação de ambos os jogadores. Fala-se agora também do brasileiro Felipe Coutinho. Ele pode voltar à Inglaterra, onde ainda é lembrado pelas suas boas exibições pelo Liverpool. Pode voltar onde foi mais feliz, dizem os que o conhecem. Depois de não ter correspondido às expectativas no Barcelona e no Bayern Munique, o médio ofensivo é agora pretendido pelo Arsenal, Leicester e Tottenham, de acordo com o jornal catalão Sport. Entretanto, em Portugal, o canal televisivo Sport TV disse que Bruno Lage, o antigo técnico do Benfica, deverá ser anunciado nas próximas horas como novo treinador do Aston Villa, clube que este domingo garantiu na última jornada a manutenção na Premier League. A referida fonte dá conta de negociações bastante avançadas que estão a ser conduzidas pelo empresário do técnico Jorge Mendes. Lembramos que esta não é a primeira vez que os Villains tentam contratar o antigo treinador das Águias, já acontecera em 2018 e também em março do ano passado. No Olimpismo, o Qatar confirmou hoje o interesse de se candidatar à organização dos Jogos de 2032 numa carta enviada ao Comitê Olímpico Internacional. O Qatar não pôde concorrer à organização dos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020 por se ter disponibilizado para acolher o evento em outubro, sem ter discutido previamente a questão com o COI. Lembramos que em 2022, o Qatar vai organizar o Campeonato Mundial de Futebol. Vamos falar agora da Guiné-Bissau, onde um grupo de homens armados não identificados assaltou e destruiu por completo, na madrugada de ontem, os equipamentos da Rádio Capital FM, uma estação privada na capital Bissau, que é parceira da Voz da América. As condenações já se fazem ouvir, como nos diz João Sumano Sol.
Sabino Santos é o assistente técnico da direção executiva da CFM.
Quem invadiu a rádio tinha vergado o uniforme policial, tinha armas automáticas consigo. Portanto, partimos do princípio que será uma operação das pessoas do Estado. Agora, o que aconteceu foi uma destruição total. Neste momento não há condições de fazer a rádio. A rádio está totalmente destruída, não há nada. Destruíram tudo em nome de quê? Infelizmente não sabemos.
O ministro da Presidência e dos Conselhos de Ministros, igualmente porta-voz do governo, Mamadou Sorifo Diakité, condena o ato, tendo afirmado que são apologistas da democracia.
Numa sociedade democrática,
não é admissível o atentado sobre os direitos fundamentais de quaisquer cidadão. O governo condena veementemente esta atitude, porque somos apologistas da democracia. Entretanto, o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social Guineense responsabiliza atuais autoridades do país pelo ocorrido. A Ordem de Jornalistas denuncia aquilo que considera uma narrativa de fazer com que os jornalistas guineenses tenham medo de ter acesso à fonte de informação, tendo assegurado que o vandalismo da Rádio Capital FM é prova da narração que está em curso contra os jornalistas guineenses. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Esta reportagem será alargada na próxima hora com a Mancho Miguel. Teremos muitas notícias dentro de momentos, mas até lá, ficamos com a música. Anos. Washington continua a criticar a política de espionagem de Pequim. Na Tanzânia, o conhecido político de oposição e possível candidato à presidência Tundu Lissi, crítico feroz do presidente John Magufuli, deve regressar ao país a qualquer momento, disseram seus apoiantes nesta segunda-feira. A polícia, no entanto, alertou os seus partidários que qualquer reunião para receber Lissi será considerada ilegal. Tundu Lissi foi baleado 16 vezes num ataque de desconhecidos do lado de fora da sua residência na capital administrativa de Dodoma em setembro de 2017. Na época, o presidente condenou o tiroteio e ordenou que as forças de segurança do país investigassem o caso, mas ninguém foi preso. No Mali, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, propôs hoje um plano de 4 pontos para resolver a crise política no país, que inclui a repetição de eleições locais contestadas pela oposição e a formação de um governo de unidade nacional. Os líderes da CDAO defenderam a sua implementação dentro de 10 dias. Até agora, não há reações da coligação da oposição que tem defendido a renúncia do presidente Ibrahim Keita. Um navio com quase 100 migrantes que tentam atravessar o Mediterrâneo da Líbia até a Europa está à deriva e pode naufragar a qualquer momento, alertou hoje a Organização Internacional para as Migrações. Os governos e as embarcações têm a obrigação legal e moral de responder a qualquer pedido de ajuda do mar, disse aquela agência das Nações Unidas. Mais de 100 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo em 2019 e mais de 1.200 perderam a vida em alto mar. O número de migrantes que partem das costas da Líbia triplicou entre janeiro e abril de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com as Nações Unidas. A Organização Mundial da Saúde vai convocar ainda nesta semana o seu Comitê de Emergência para avaliar o estado da pandemia da Covid-19, afirmou hoje o diretor-geral daquela agência das Nações Unidas. Tedros Ghebreyesus referiu que 6 meses depois de OMS ter declarado o novo coronavírus como emergência de saúde pública internacional, o contágio continua a acelerar e é hora de se voltar a sentar e tomar medidas.
Estimado ouvinte, esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Vamos começar o nosso espaço de reportagem na Guiné-Bissau, mas também estaremos em Angola e Moçambique. Homens armados não identificados assaltaram e destruíram por completo na madrugada deste domingo todos os materiais da Rádio Capital FM, uma estação privada do país, que também é parceira da Voz da América. Detalhes com Ansuman Sol.
Tudo aconteceu por volta de 1 hora da manhã do dia domingo. Os jornalistas e os técnicos não se encontravam na rádio, o segurança foi neutralizado e os homens entraram no edifício da estação emissora da CFM e destruíram todos os materiais. A rádio recebeu várias ameaças em 2016 no regime do então primeiro-ministro e o atual autoproclamado presidente Umaru El-Mukhtar Sissoko Embaló. Sabino Santos é o assistente técnico da direção executiva da CFM.
Quem invadiu a rádio? Tinha vergado uniforme policial, tinha armas automáticas consigo. Portanto, partimos do princípio que será uma operação das pessoas do Estado. Agora, o que aconteceu foi uma destruição total. Neste momento não há condições de fazer a rádio. A rádio está totalmente destruída. Neste momento não temos emissor, não temos nem sequer mesa de mistura, não temos nem processador áudio, não temos nem sequer cadeiras para sentar nos estúdios ou mesa nos estúdios. Não há nada. Destruíram tudo em nome de quê? Infelizmente não sabemos.
O ministro da Presidência e dos Conselhos de Ministros, igualmente porta-voz do governo, Mamadou Serifu Diagité, condena o ato, tendo afirmado que são apologistas da democracia.
Numa sociedade democrática,
não é admissível o atentado sobre os direitos fundamentais de quaisquer cidadão. O governo condena veementemente esta atitude, porque somos apologistas da democracia. Contactados pela Voz da América, ouvintes da Rádio Capital FM pediram que seja feita a justiça.
Em pleno século XXI está a acontecer esta situação que nós encontramos na manhã de domingo aqui na Rádio Capital, que é um dos rádios privados que realmente dá voz ao povo, leva-nos a questionar, neste momento, quem tem a segurança.
É para as autoridades judiciais que trabalham no sentido de identificarem os autores deste ato e puni-los.
Entretanto, o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social Guineense responsabiliza atuais autoridades do país pelo ocorrido e apela que os responsáveis deste ato sejam traduzidos à justiça. Enquanto isso, a Ordem de Jornalistas denuncia aquilo que considera uma narrativa de fazer com que os jornalistas guineenses tenham medo de ter acesso à fonte de informação, tendo assegurado que o vandalismo da Rádio Capital FM é prova da narração que está em curso contra os jornalistas guineenses. Na linha das reações, a Liga Guineense dos Direitos Humanos exige ao Ministério Público Guineense, através da Polícia Judiciária, a abertura de um inquérito urgente, transparente e conclusivo, com vista à identificação e, consequentemente, à responsabilização criminal dos atores morais e materiais deste ato. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumano Sow, dando conta da destruição, da vandalização, digamos, da Rádio Capital FM na capital Bissau. Há mais reações em relação a esta notícia, não é verdade, Mayra Lassalete?
Sim, o bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Nhaga, denunciou a existência daquela que considera uma nova narrativa, de fazer com que os jornalistas tenham medo de ter acesso à fonte de informação, e assegurou que o vandalismo à Rádio Capital FM é prova da narrativa que está em curso contra os jornalistas guineenses. Nhaga, que também é o editor do jornal O Democrata e professor universitário, fez esta denúncia na sua declaração aos jornalistas em reação ao assalto feito por homens fardados e armados com AK-47 às instalações da Rádio Capital FM, onde destruíram todos os equipamentos, impedindo que a rádio funcione nos próximos dias. O bastonário disse que a classe vai pedir ao Ministro da Justiça, que foi jornalista e cujo pelouro é responsável pela Polícia Judiciária, que exija a esta instituição da polícia que traga uma resposta sobre os responsáveis deste ato de vandalismo em duas semanas. Para a presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Baldé, o vandalismo à Rádio Capital é um atentado à liberdade de imprensa e de expressão, como também um atentado à democracia e à liberdade de exercício de jornalismo na Guiné-Bissau. E o sindicato condena veementemente.
Obrigado, Mayra. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América. Dentro de momentos iremos a Moçambique para falar ou dar conta de uma notícia que diz que o Centro de Integridade Pública acusa o Banco de Moçambique de exclusão nas discussões sobre a criação de um fundo soberano cuja gestão defende deve ser feita com muita transparência. Também de Moçambique, o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAM, Mariano Nyong'o, denuncia aumento de ataques das Forças de Defesa e Segurança contra as suas bases no interior das províncias de Manica e Sofala. Entretanto, continuamos na Guiné-Bissau, ou pelo menos com notícias relacionadas à Guiné-Bissau. Em Portugal, o suspeito da morte no sábado do Dr. Bruno Candé em Moscavide, Conselho de Loures, vai aguardar o julgamento em prisão preventiva. A imprensa de Lisboa reporta que o suspeito de cerca de 80 anos foi ouvido esta manhã no Tribunal de Loures, tendo-se remetido ao silêncio. A família de Bruno Candé Marques diz que o ator de 39 anos de idade foi alvejado a queima-roupa com 4 tiros na rua principal de Moscavide. No comunicado da família, que é citado pela imprensa lisboeta, lê-se que o seu assassino já o havia ameaçado de morte 3 dias antes, proferindo vários insultos racistas. A polícia portuguesa disse não ter até agora qualquer informação que comprova a motivação racial do assassinato. O ator Bruno Candé Marques nasceu em setembro de 1980 em Portugal, de família originária da Guiné-Bissau. Ator da companhia de teatro Casa Conveniente desde 2010, Candé participou em algumas telenovelas da televisão portuguesa. O Centro de Integridade Pública, CIP, em Moçambique, acusa o Banco de Moçambique de exclusão nas discussões sobre a criação de um fundo soberano cuja gestão, defende, deve ser feita com muita transparência. Ranjo Miguel tem os detalhes.
A investigadora do CIP, Inocência Matbisse, disse que é fundamental o envolvimento de outros grupos de interesse nesta matéria, realçando que não percebe por que a questão do fundo soberano está a ser tratada apenas ao nível do Banco Central.
Mais do que incluir a sociedade civil, um respeito que eu até gostava de levantar, é o fato de que o fundo soberano, como um mecanismo de gestão de feitas, está a ser tratado apenas a nível do Banco Central, do Banco de Moçambique. No entanto, é um assunto que deve ser tratado de forma multissetorial. É um assunto que também diz respeito ao Ministério da Economia. Portanto, é preciso haver esta inclusão, não apenas de organizações da sociedade civil, mas também haver uma coordenação dentro do próprio governo.
Estou plenamente de acordo com a preocupação do CIP, porque se pretende que o futuro Fundo Soberano seja um mecanismo de gestão do dinheiro proveniente da exploração de recursos naturais, e para isso exige-se muita transparência. Defende Evaristo Amoço, da Justiça Social.
É uma oportunidade de definirmos o futuro do país e das próximas gerações, para que esses recursos que serão me dados não só sejam para esta geração, mas que sejam disponíveis de uma maneira sustentável.
O Banco de Moçambique diz que o investimento está a ser feito no sentido de garantir um fundo soberano transparente e com a participação de todos os setores interessados nesta questão. Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, diz que se está a tentar elevar as expectativas relativamente a este assunto, considerando que as receitas significativas da exploração do gás vão levar décadas, sobretudo porque os contratos originais são bastante desvantajosos para o Estado moçambicano.
Nesse contexto global de contração que vai seguir à pandemia da Covid, não, a demanda pelo gás vai ser bastante reduzida. Num quadro onde, este ano, a procura por gás esteve baixo porque o inverno não foi vigoroso na Europa. Significa que, por causa do aquecimento global, se a tendência do frio continuar essa, menos vigorosa, cada vez menos gás vai ser solicitado para o mercado. E isso prejudica a economia emergente como a moçambicana.
Novonga considera ainda que a procura do gás vai diminuir, resultando também na redução do preço.
Num quadro onde as próprias multinacionais têm esquemas para encarecer o custo de produção, para absorver aí também já alguns lucros, portanto, temos que ter alguma reserva com outro. E nesse sentido, pensar num gás mais útil para a questão do desenvolvimento do que propriamente para dinheiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. O líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyongo, denuncia o aumento de ataques às forças de defesa e segurança contra as suas bases no interior das províncias de Manica e Sofala, e que os combates já provocaram baixas dos dois lados. André Batista.
Mariano Nyongo, um general da RENAMO que lidera desde 2019 um grupo dissidente, revelou que os ex-guerrilheiros tiveram de repelir várias ameaças de invasão às suas bases em Tombe, no distrito de Sussundenga, na província de Manica, e Corongos, em Sofala, durante as operações das forças estatais.
Sobre confrontos, há um segredo militar. E há muitas partes que já surgiram confrontos. Isso eu não faço, não posso te dar comentário que a população pode não entender. Só a população entender aqui. Há guerra junta militar com forças de governo. Somente.
Diz a Voz da América, por telefone, Mariano Nyongo, fazendo-lhe entender durante a conversa que haviam frentes de combates entre o grupo e as forças governamentais. O líder dissidente contou que na semana passada, elementos da autoproclamada Junta Militar de RENAMO enfrentaram um contingente das Forças de Defesa e Segurança nas matas de Tombe, que fica próximo de Mtindir, uma zona com histórico de ataques a viaturas junto à Estrada Nacional número 1. Há duas semanas, na zona limítrofe entre Nhamatanda e Corongosa, as forças governamentais confrontaram os guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar de RENAMO após um ataque a um autocarro atribuído ao grupo pelas autoridades na principal estrada de Moçambique. As autoridades policiais em Manica admitiram o incremento das operações contra a movimentação dos homens armados da Junta Militar de RENAMO em zonas com histórico de ataques armados.
As forças de defesa e segurança, tanto redimensionaram seus planos operativos e, de facto, houve o recrudescimento de ações operativas naquela zona que culminaram, de facto, com o combate contra esta força.
Isso, a Voz da América, Mário Arnassa, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Manica, assegurando que as forças governamentais estão a perseguir todas as ameaças de insegurança dos homens armados. Na semana passada, a Polícia da República de Moçambique anunciou que matou 5 supostos guerrilheiros da RENAMO durante uma operação de perseguição ao grupo. Na mesma operação, a polícia apreendeu 3 armas de fogo do tipo AK-47 e 7 carregadores com 120 munições. Entretanto, o Tribunal Judicial Distrital de Dondo, que julga 6 réus, incluindo 2 dirigentes da RENAMO em Sofala, num processo de conspiração contra o Estado por recrutar homens e financiar a autoproclamada Junta Militar da RENAMO, suspendeu por 2 semanas o julgamento do caso. A interrupção deveu-se ao fato do juiz que julga o processo ter notificado por 2 vezes declarantes errados. os investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Os investigadores devem descodificar em tribunal, através de exames de criminalísticas, as mensagens trocadas entre os réus antes da sua detenção em janeiro. André Batista, para a Voz da América.
Também em Moçambique, o presidente Filipe Nhusi chumbou a reinauguração de uma escola técnica em Inhambane, no sul do país, por considerar as obras de má qualidade. Alfredo Júnior.
Filipe Nhusi retomou as visitas às províncias e escalou Inhambane, onde tinha em agenda a inauguração de várias infraestruturas públicas, uma das quais a recém-reabilitada escola técnica. Porém, e contrariando as expectativas, o presidente da República de Moçambique recusou-se a proceder à reinauguração desta escola, pois detectou que a mesma não apresentava condições sanitárias desejadas, visto que as obras não contemplaram a reabilitação dos lavabos, mesmo sabendo que o governo orientou a melhoria destes espaços, tendo em conta a prevenção da Covid-19.
Porque não vale a pena, vou inaugurar uma coisa que tem tanto errado. Depois posso vir mais pouco.
Esta atitude do presidente da República mereceu a crítica de analistas, com Tomás Vieira Mário a aplaudir este posicionamento pelo facto de exigir que as obras tenham qualidade.
Eu achei o tom do Estado um tom muito severo. Ele geralmente tem fala muito mansa, mas desta vez foi muito áspero. Em Inhambane, e acho que é um bom tom de que estas obras que estão sendo feitas em condições de fundos extraordinários, não estavam previstos, devem ser feitas com qualidade.
Por seu turno, o analista Adriano Novunga considerou esta atitude de Filipe Nhusi um atropelo à administração pública.
Não deve ser o presidente da República a fiscalizar as obras e a decidir se pode ou não inaugurar uma obra. Isso é um atropelo grave por parte do presidente da República. Está a desqualificar instituições. O presidente pode estar, na verdade, atropelando os princípios da administração pública, pode estar a querer salvar a sua honra.
A reabilitação dos sanitários das escolas foi uma das medidas definidas pelo governo para a retoma gradual das aulas. Para Tomás Vieira Mário, a qualidade das obras deve ser observada pelos empreiteiros por forma a evitar suspeitas.
Até porque já quem conteste o fato de que elas são feitas sem com adjudicação direta, sem concurso público. Então, se quer limar essas suspeitas, é preciso que a qualidade esteja lá.
Novunga considera que este incidente é mais um exemplo que dá conta de que não há condições para a retoma das aulas.
Não se deve voltar para a escola, não há condições para isso. Tem que compreender que o ano está perdido. Moçambique não tem dinheiro para criar condições. Já sem pandemia, já sem Covid, nunca teve condições. Então não tem condições. Tem que assumir que não tem. Nunca investiu para isso. Nesse sentido, não há condições. Que se fique em casa para se salvar vidas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Após a pandemia da Covid-19 originada na China, o presidente Donald Trump adotou uma política cada vez mais rígida contra Pequim, transformando a política bilateral Estados Unidos-China numa questão importante na campanha eleitoral presidencial. Trump, que nos últimos dias ordenou que Pequim fechasse o seu consulado em Houston, no Texas, criticou seu rival do Partido Democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, por ser brando relativamente à China. Mas Biden também se mostra tão duro com a China e criticou as políticas de Trump por serem inconsistentes e ineficazes. Ana Guedes.
No passado, o presidente Donald Trump elogiava o seu relacionamento interpessoal com o presidente chinês Xi Jinping, que avançou em direção ao novo acordo comercial que aumentaria as exportações agrícolas americanas. Mas Trump adotou uma abordagem mais rígida em relação a Pequim por subestimar o surto de coronavírus quando apareceu pela primeira vez na província de Wuhan.
What China's unleashed on the world?
O que a China desencadeou no mundo é difícil de entender.
It's hard to even fathom.
Na semana passada, o governo Trump ordenou o encerramento do consulado da China em Houston, no Texas, acusando espionagem ilegal e roubo de propriedade intelectual americana. Os Estados Unidos também impuseram sanções à China por supostas violações dos direitos humanos contra os uigures muçulmanos e pela sua repressão às liberdades civis em Hong Kong. Os defensores do uso da diplomacia preocupam-se com a dura nova estratégia de Trump, como Rachel O'Dell, do Instituto Quincy para a Diplomacia Responsável.
É mais coerentemente hostil e conflituoso de uma maneira que acho que prejudica os interesses dos Estados Unidos.
O ex-consultor de linha dura de segurança nacional Trump, que virou seu crítico, John Bolton, também criticou o presidente por endurecer a política da China, dizendo à Voz da América que é movida exclusivamente pela política eleitoral.
Acho que o relacionamento de Trump com Xi Jinping aumenta e diminui em dependência das perspectivas para o dia das eleições. E se Trump vencer a reeleição, acho que Xi Jinping será o seu grande amigo mais uma vez.
Trump usa agora a sua política de linha dura com a China para atacar o seu opositor democrata, ex-vice-presidente Joe Biden, como sendo brando com a China.
Como o vice-presidente Biden opôs-se às tarifas, ele estava a defender a China. Não queria fazer nada para atrapalhar o relacionamento com a China.
Como vice-presidente Barack Obama, Biden apoiou o envolvimento condicional com a China em questões comerciais e de segurança.
Não receamos a ascensão da China. Queremos ver a China crescer, continuar a crescer de forma responsável.
Mas o governo Obama também tentou conter a agressão chinesa, aumentando a presença militar dos Estados Unidos no Pacífico e fortalecendo alianças regionais. Biden criticou Trump por falar duro, mas tomar ações fracas que não conseguem deter a China. Biden diz que imporia sanções mais fortes à China, mas críticos como Giselle Donnelly, do American Enterprise Institute, dizem que ele não tem uma estratégia alternativa clara.
Parece-me que ele realmente não tem uma filosofia coerente de política internacional ou de visão interna, mas como que parece a responder.
As duas campanhas também se acusaram de ter laços de negócios familiares com empresas chinesas, apresentando possíveis conflitos de interesse.
O primeiro-ministro dos Camarões ordena investigações sobre a gestão dos fundos da Covid-19.
Cerca de 200 pessoas estão na manhã no Hospital Público de Messassi, na capital dos Camarões, e há onde é para consultas. Entre eles, Ernestine Samo, de 27 anos, para a sua visita semanal de controle de diabetes. Samo diz que ele e outros pacientes ficaram surpreendidos com a ausência de kits de prevenção Covid-19. No hospital. Na maioria das vezes vamos lá e não há água, diz. Encontramos um balde ali sem água e às vezes nem sabão há. Os responsáveis hospitalares recusaram comentar a falta de sabão para lavar as mãos, mas o governo dos Camarões disse ter distribuído por todo o país termómetros, sabão, desinfetantes para as mãos, máscaras faciais, remédios e água em quantidades suficientes. O governo disse que usou dinheiro contribuído para um fundo de solidariedade Covid-19 para comprar os kits. O presidente dos Camarões, Paul Biya, contribuiu com $1.800.000 para o fundo. Outras contribuições foram recebidas civis, empresas, ministros, legisladores e altos funcionários do Estado. Os Camarões também receberam assistência para combater Covid-19 de governos estrangeiros. Por exemplo, receberam também $226 milhões em financiamento de emergência do Fundo Monetário Internacional. Outras pessoas contribuíram com comida. Uma empresa local entregou ao governo grandes quantidades de arroz. A Pand Fadimatu, da ONG Saúde para Todos, diz que o governo deve dar conta de quanto recebeu e quanto gastou. Fadimatu diz que os medicamentos que o governo alega ter adquirido não foram vistos. Acredita que algum dinheiro, alimentos e outros bens não alimentares tenham sido desviados.
Les mécanismes associés à la gestion publique prévoient qu'en cas d'interrogation.
Fadimatu diz que se surpreendeu que, mesmo por uma questão de governação e por respeitar os princípios de gestão pública dos Camarões, não tenha sido realizada uma auditoria ao Fundo de Solidariedade Covid-19 ordenada pelo presidente dos Camarões, Paul Biya. Fadimatu acrescenta que, como algumas pessoas dizem, o governo deve dar informações corretas aos civis e encomendar os 4 mil sacos de arroz com peso de 50 quilos cada e alguns materiais de proteção Covid-19 doados pelo povo para serem vendidos, porque diz era necessário dinheiro para comprar kits de teste rápido Covid-19. O ministro da Saúde dos Camarões, Manaouda Malachi, diz que nem os fundos nem os bens foram desviados.
A instrução que nós avons reçue é que nós devons um comitê ad hoc.
Manadu diz que o Ministério da Saúde e os Ministérios da Administração Territorial, Finanças e Comércio garantiram que os bens alimentares foram distribuídos a todos os hospitais com pacientes com Covid-19. E diz que alguma comida foi dada aos 10 governadores regionais dos Camarões para distribuir às famílias e comunidades mais atingidas pelo Covid-19. Manaouda diz que máscaras desinfetantes para as mãos, sabão e baldes foram dados a civis e kits de proteção a funcionários hospitalares e foram distribuídos em hospitais. Ele diz que as equipas de controle independentes e os advogados foram convidados a acompanhar o processo e a prestarem contas caso haja necessidade. Manaouda disse que desde março o governo gastou mais de 40 milhões de dólares do fundo e das contribuições do governo quando foi relatado o primeiro caso de Covid-19, mas não indicou quanto foi a contribuição. Manaouda diz que após pedidos de grupos de direitos humanos e civis, o primeiro-ministro dos Camarões, Joseph Dion Gut, ordenou uma investigação sobre como os fundos e o material foram usados. Em julho, a Human Rights Watch pediu aos Camarões que desembolsassem fundos para apoiar os serviços de saúde que respondeu à pandemia do Covid-19 e investigassem quaisquer fundos que tivessem desaparecido.
Na atualidade esportiva, nesta segunda-feira, os ecos ainda da vitória ontem do nono campeonato consecutivo pela Juventus ao vencer o Sampdoria por 2-0 com um golo assinado por Cristiano Ronaldo. Maurizio Sarri tornou-se assim aos 101 anos e 6 meses o treinador mais velho a vencer o título da Série A italiana. É um sentimento especial, claro, é difícil vencer. Mais difícil é continuar a vencer, disse Sarri, que destacou, no entanto, a diferença que fizeram no campo Ronaldo e Dybala. O português Cristiano Ronaldo chegou assim aos 35 anos de idade à marca expressiva de 30 títulos na carreira. Dono de uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol mundial, CR7 soma 3 conquistas em 2 temporadas com Juve, 2 italianos e a Supercopa da Itália em 2018 e pode ganhar o 31º troféu se vencer a Champions League. Lembrar também que ele já foi campeão na Inglaterra e na Espanha.
Nas notícias, o consulado americano encerra portas em Chengdu, na China. Senadores republicanos apresentam hoje novo plano de ajuda financeira de US$ 1 trilhão a desempregados devido à pandemia da Covid-19. Proposta de mediação da crise no Mali sobre a mesa, mas sem respostas da oposição. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte. Um abraço do Mariano Bartolomeu e de Amancio Miguel. Dentro de instantes, a terceira e última parte da nossa emissão vespertina, continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Leo Sahilo e ao microfone, Amães Miguel. Votos de uma ótima escuta. Hoje nas notícias, o consulado americano encerra portas em Chengdu, na China. Senadores republicanos apresentam hoje novo plano de ajuda financeira de US$ 1 trilhão a desempregados devido à pandemia da Covid-19. Proposta de mediação da crise no Mali sobre a mesa, mas sem respostas da oposição. Homens armados não identificados assaltaram e destruíram por completo na madrugada deste domingo todos os materiais da Rádio Capital FM, uma estação privada do país, que também é parceira da Voz da América. Detalhes com Ansuman Sol.
Tudo aconteceu por volta de 1 hora da manhã do dia domingo, os jornalistas e os técnicos não se encontravam na rádio, o segurança foi neutralizado e os homens entraram no edifício da estação emissora da CFM e destruíram todos os materiais. A rádio recebeu várias ameaças em 2016 no regime do então primeiro-ministro e o atual autoproclamado presidente Umar El Mokhtar Sissoko Embaló. Sabino Santos é o assistente técnico da direção executiva da CFM.
Quem invadiu a rádio tinha vergado o uniforme policial, tinha armas automáticas consigo. Portanto, partimos do princípio que será uma operação das pessoas do Estado. Agora, o que aconteceu foi uma destruição total. Neste momento não há condições de fazer a rádio. A rádio está totalmente destruída. Neste momento não temos emissor, não temos nem sequer mesa de mistura, não temos nem processador áudio, não temos nem sequer cadeiras para sentar nos estúdios ou mesa nos estúdios. Não há nada. Destruíram tudo em nome de quê? Infelizmente não sabemos.
O ministro da Presidência e do Conselho de Ministros, igualmente porta-voz do governo, Mamadou Serifu Diagité, condena o ato, tendo afirmado que são apologistas da democracia.
Numa sociedade democrática,
não é admissível o atentado sobre os direitos fundamentais de quaisquer cidadão. O governo condena veementemente esta atitude, porque somos apologistas da democracia. Contactados pela Voz da América, ouvintes da Rádio Capital FM pediram que seja feita a justiça.
Em pleno século XXI está a acontecer esta situação que nós encontramos na manhã de domingo aqui na Rádio Capital, que é um dos rádios privados que realmente dá voz ao povo, leva-nos a questionar, neste momento, quem tem a segurança.
É para as autoridades judiciais que trabalham no sentido de identificarem os autores deste ato e puni-los.
Entretanto, o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social Guineense responsabiliza atuais autoridades do país pelo ocorrido e apela que os responsáveis deste ato sejam traduzidos à justiça. Enquanto isso, a Ordem de Jornalistas denuncia aquilo que considera uma narrativa de fazer com que os jornalistas guineenses tenham medo de ter acesso à fonte de informação, tendo assegurado que o vandalismo da Rádio Capital FM é prova da narração que está em curso contra os jornalistas guineenses. Na linha das reações, a Liga Guineense dos Direitos Humanos exige ao Ministério Público guineense, através da Polícia Judiciária, a abertura de um inquérito urgente, transparente e conclusivo, com vista à identificação e, consequentemente, à responsabilização criminal dos atores morais e materiais deste ato. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumano Sow, dando conta da destruição, da vandalização, digamos, da Rádio Capital FM na capital Bissau. Há mais reações em relação a esta notícia, não é verdade, Mayra Lassalete?
Sim, o bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Nhaga, denunciou a existência daquela que considera uma nova narrativa, de fazer com que os jornalistas tenham medo de ter acesso à fonte de informação, e assegurou que o vandalismo à Rádio Capital FM é prova da narrativa que está em curso contra os jornalistas guineenses. Nhaga, que também é o editor do jornal O Democrata e professor universitário, fez esta denúncia na sua declaração aos jornalistas em reação ao assalto feito por homens fardados e armados com AK-47 às instalações da Rádio Capital FM, onde destruíram todos os equipamentos, impedindo que a rádio funcione nos próximos dias. O bastonário disse que a classe vai pedir ao ministro da Justiça, que foi jornalista e cujo pelouro é responsável pela Polícia Judiciária, que exija a esta instituição da polícia que traga uma resposta sobre os responsáveis deste ato de vandalismo em duas semanas. Para a presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Baldé, o vandalismo à Rádio Capital é um atentado à liberdade de imprensa e de expressão, como também um atentado à democracia e à liberdade de exercício de jornalismo na Guiné-Bissau. E o sindicato condena veementemente.
Em Portugal, o suspeito da morte no sábado do Dr. Bruno Candé em Moscavide, Conselho de Loures, vai aguardar o julgamento em prisão preventiva. A imprensa de Lisboa reporta que o suspeito de cerca de 80 anos foi ouvido esta manhã no Tribunal de Loures, tendo-se remetido ao silêncio. A família de Bruno Candé Marques diz que o ator de 39 anos de idade foi alvejado a queima-roupa com 4 tiros na rua principal de Moscavide. No comunicado da família, que é citado pela imprensa lisboeta, lê-se que o seu assassino já o havia ameaçado de morte 3 dias antes, proferindo vários insultos racistas. A polícia portuguesa disse não ter até agora qualquer informação que comprova a motivação racial do assassinato. O ator Bruno Candé Marques nasceu em setembro de 1980 em Portugal, de família originária da Guiné-Bissau. Ator da companhia de teatro Casa Conveniente desde 2010, Candé participou em algumas telenovelas da televisão portuguesa. As melhores músicas que passam aqui nos Estados Unidos, de seguida no Top 10 americano, com Anna Guedes e Mayra de La Salette.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington DC. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Este é o programa que conta as tricas do biz da indústria musical e também conta quem é que está a dominar as 10 mais ouvidas e mais vendidas nos Estados Unidos. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias está a Anna Guedes e na música está o DJ residente, DJ UPS.
Olá Mayra, olá amigos, vamos começar as notícias da música esta semana com a Nicki Minaj. Ela anunciou no seu Instagram que está grávida. A cantora tem 37 anos e espera o seu primeiro filho com o noivo, o produtor musical Kenneth Petty. O anúncio foi colocado com 3 fotos da Nick. A rapper aparece com as mãos sobre a barriga já bem grandota, com a legenda hashtag preggers, a gíria em inglês para grávida. Nick já tinha anunciado que queria parar para constituir família. Mas apesar da pandemia, 2020 parece ser um bom ano para Nicki Minaj. Segundo os posts no Instagram, 3 palavras definem para ela o ano: amor, casamento e bebê. Vamos ficar com uma das últimas faixas musicais da Nicki Minaj, Say So. They don't understand the bag talk I'm pouring. When they think they drop the queen, they start falling. Word to my jacks, I'm so cheeky. Got them trying to bomb my like young Kiki. Yes, I'm ghetto, word to Geppetto. Plus, I'm Leto, where's my stiletto? Tell my Jordan, send me my retro. Used to be bite, but now I'm just hetero. Ain't talking medicine, but I made a morphine. Ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. Never Die, ou Lendas Nunca Morrem, o primeiro álbum póstumo de Juicy WRLD, está quase todo no top 10. São 5 as faixas que estão no top, o que não parece ser uma tarefa fácil. Antes dele, apenas os Beatles, que durante 2 semanas consecutivas dominaram as 5 primeiras posições, e Drake, que teve 7 músicas no top em 2018. Vamos ficar com Lucid Dreams, do êxito de Juicy WRLD de 2018, que chegou a estar em 2º no Top 10 em outubro desse ano. Prepara o lançamento de novo álbum, será o 15º e é em novembro. A estrela pop australiana lançou o novo single, Say Something, em antecipação do seu próximo trabalho com o título Disco. Em maio, Minaj, de 52 anos, revelou que estava a gravar novas músicas, aproveitando o bloqueio, e disse:
Eu tenho estado muito ocupada montando o estúdio em casa, quer dizer, na minha sala de estar, e aprendendo muito sobre gravações remotas. Acrescentou que o confinamento forçado tem sido, para ela, uma forma de se manter saudável e apreciar também a veia da criatividade. Vamos ficar com Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue.
Foram as notícias que marcaram esta semana no showbiz. Vamos agora ver quem é que domina a tabela das 10 mais. A começar, a carreira de Juice WRLD está a viver o melhor momento de sempre, sendo esta uma semana de muito sucesso para o álbum Legends Never Die, Lendas Nunca Morrem, o que nos parece ser uma premonição certa, porque, infelizmente, Juice WRLD já não está entre nós para ver o sucesso deste álbum póstumo. A décima posição na tabela é deste rapper. A música é Hate The Other Side. Foi entrada direta e conta com a participação de Marshmello, Polo G e The Kid LAROI. Yeah. I got pain in my heart, I told you one in time. But it's money, 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 money on my mind. Put a beam on the glizzy, don't get caught between the lines. Sky. Get your mans in his backwood, put it in the sky. I was taught to love my brothers and they hate the other side. Hate the other side, hate the other side. Would y'all have to see, I might act rude. I lost gang members, I can't act cool. I got gang scriptures in my tattoos. I was running from the police in my trap shoes. Posted trying to flip 100, I come back fool. Come from nothing, but I blossomed to a tycoon. Betrayal scars, can't stop thinking about them stab wounds. We might not catch him today, but he gon' die soon. I'm from Chicago, she said she like my accent. Em lugar, voltamos a Juice WRLD. Morreu de overdose acidental a 8 de dezembro de 2019, tinha 21 anos. Todas as suas músicas do álbum Legends Never Die conseguiram entrar para o top 100 da Billboard, do qual o top 10 passa às 10 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. O nono lugar é o tema Life's a Mess, A Vida é uma Confusão, que conta com a participação de Halsey. Sometimes life's a mess. I get high when I'm upset. I remember when me and love did click. Searching for something real, then I found it. Oh, sometimes life's a mess. Yeah, I get high when I'm upset. I remember when me and love did click. Looking for something real, then I found it. Yeah, but it's better now. Through the trials and tribulations, I felt my way out. Feel all of the good and bad vibrations all around us. Face around us. Was a lost cause. Was some lost love. It ain't my fault. Pain chose us. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes ouvir o nosso programa em www.voportugues.com e ter acesso a programas anteriores. Também podes seguir-nos no nosso Facebook, www.facebook.com/voportugues. Também estamos no Instagram com a mesma referência e no Twitter. Podes subscrever o nosso canal do YouTube, Voa Português. Vamos agora à oitava posição, é Roses de St. John, desceu 3 lugares.
das músicas do Top 10 desta semana são de Juice WRLD, um feito raro que até hoje só pertencia ao canadiano Drake e aos Beatles. Em sétimo está a música de Juice WRLD, Conversations.
The devil in my phone, he wanna talk, but I'm not really up for conversations. I can have my cake and eat it too, I just gotta make a reservation. Chilling in my head, but it's hot. Flames everywhere, I see Satan. Demons try to run up in my spot a lot. Really, really running out of patience. Timing, timing, timing. All about timing, timing, timing. Sit back in my chair, relaxing and reclining. He has not a care in the world, no, I'm lying. Taking all these meds to the face, get me flying. Taking all these meds to the face, get me dying. Smoke to my mind frying. I'm red, high and crying. None of pain while I see in Dior, yeah, pricey. Shoes like Tupac Shakur, no iced tea. Givenchy, Louis V.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes seguir-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Basta escrever Voo Português. Podes subscrever-nos no nosso YouTube, não é? No nosso canal do YouTube, para ver outras reportagens, para acompanhar as notícias. É Voa Português. Em sexto lugar está Savage, de Megan Thee Stallion, com Beyoncé. Não esquecer que Megan Thee Stallion faz uma semana que foi baleada no pé. A música Savage desceu duas posições. Vamos ouvir.
Wanna smoke with me? Okay. And turn this mall up 800 degrees. Yeah. Whole team eat chefs cause she's a treat. She's so bougie, bougie. I'm a savage. Yeah. Had a tooth nasty. Talk big, big, but my bank account match it. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in their mouth, now they gagging. Ah, bougie. He say the way that thing move is the movie. I told that boy we gotta keep it lowly, me the room key. I done bled the block and now it's hot. I'm moody and I'm moody. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Acting stupid. What was happening? What was happening? I'm a savage.
Juice WRLD nasceu em Chicago em 1998. O seu nome de registro era Jared Anthony Higgins. Tornou-se mais conhecido pela sua música Lucid Dreams, lançada em 2018. O rapper cantava frequentemente sobre o seu uso de drogas e estava a tentar deixar de tomar Xanax, escreve a Rádio Nacional Pública dos Estados Unidos, a NPR. Em quinto lugar está Wishing Well, de Juice WRLD. Em quarto lugar está Blinding Lights, de The Weeknd. Desceu duas posições. Da Voz da América. Estamos a chegar ao pódio, não é? Já estamos aqui a entrar para o terceiro lugar. E em terceiro lugar é uma das poucas músicas que não se mexeu, que não sofreu o efeito Juice WRLD aqui na tabela das 10 mais. What's Popping, de Jack Harlow com Da Baby, Tory Lanez e Lil Wayne, está em terceiro.
Done, I'ma fill up arenas, ooh, like Gilbert Arenas. Shoot my shot, I'm still with the demons, ooh, I keep it thorough. I got 5 chicks in New York, that means 1 in each borough. I'm in the pocket like Burrow. When I'm back home, no, they treat me like Robert De Niro. Took her to talk about butter and churl. Took her home, now I got a 1 euro. Zeros on zeros on zeros, that's what my bank account balance say. I got a check from a shoe company, now I do anything the New Balance say. I bought her a plane to get out of state. I got me a shorty from Runaway, said I'm in town today. She said she coming over and she down to stay. I got a hit, she been playing it. So when she pull up on me, I know what she about to say. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that like Stockton. Just joshin', I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Calling my back, tell her bring me that.
Em segundo lugar, para não variar, outra música de Juice WRLD, Come and Go. Também conta com a participação de Marshmello. Vamos ouvir. I pray to God that he make me a better man. Maybe one day I'ma stand for something. I'm thanking God that he made you part of the plan. I guess I ain't go through all that hell for nothing. I'm always fucking up and wrecking. It seems like I perfected it. I offer you my love, I hope you take it like some matters. Tell me ain't nobody better than me. I think death is better than me. Hope you see the better in me. Always end up better in me. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. Depois de um top 10 dominado pelo álbum Legends Never Die de Juice WRLD, vamos ao primeiro lugar, que ainda é o mesmo da semana passada. É Rockstar de Da Baby com Roddy Ricch. Até para a semana, eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias teve a Ana Guedes, DJ UPS, aqui a comandar as misturas. Rockstar domina a tabela.
It's safe to say I earned it, ain't a new, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new, get the bus, know you heard me.
E depois do Top 10 americano, o resumo de notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
O conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump deu positivo para a Covid-19, informou hoje a Casa Branca. Robert O'Brien, que ocupa um cargo crucial dentro do executivo americano, já se isolou e trabalha de um lugar seguro fora da Casa Branca. Não há risco de exposição do presidente ou do vice-presidente, afirmou o comunicado, que assegurou que o Conselho de Segurança Nacional continuará a trabalhar normalmente. Na China, as autoridades assumiram hoje o controle do edifício onde funcionava o consulado americano, na cidade de Chengdu, sudoeste do país, numa altura de crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo. O governo chinês ordenou que a missão fosse encerrada em retaliação à decisão dos Estados Unidos de fechar o consulado chinês em Houston, no estado do Texas. O Departamento de Estado americano expressou decepção e lembrou que o consulado está no centro das relações com o povo do oeste da China, incluindo o Tibete, há 35 anos. Washington continua a criticar a política de espionagem de Pequim. Na Tanzânia, o conhecido político de oposição e possível candidato à presidência, Tundu Lissi, crítico feroz do presidente John Magufuli, deve regressar ao país a qualquer momento, disseram seus apoiantes nesta segunda-feira. A polícia, no entanto, alertou os seus partidários que qualquer reunião para receber Lissi será considerada ilegal. Tundu Lissi foi baleado 16 vezes num ataque de desconhecidos do lado de fora da sua residência na capital administrativa de Dodoma em setembro de 2017. Na época, o presidente condenou o tiroteio e ordenou que as forças de segurança do país investigassem o caso, mas ninguém foi preso.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Por meio do Centro de Alvo de Financiamento ao Turismo, TFTC, os Estados Unidos e seus parceiros no Golfo colaboram para combater o financiamento e organizações terroristas no Médio Oriente e em todo o mundo. Os 7 membros, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, compartilham inteligência financeira para direcionar atividades que representam uma ameaça à segurança nacional dos seus membros. Desde a sua criação, em 2017, o TFTC emitiu 5 designações conjuntas contra mais de 60 indivíduos e entidades terroristas em todo o mundo. Essas designações visavam uma ampla gama de organizações terroristas, incluindo o ISIS e suas afiliadas, Al-Qaeda, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, o Hezbollah libanês e os Talibã. Mais recentemente, o TFTC anunciou a designação de 6 indivíduos e entidades afiliadas ao ISIS como parte dos seus esforços para impedir a capacidade do ISIS de financiar as suas operações globais. Essas sanções afetam 3 empresas de serviços financeiros baseadas na Síria: Al Aram Exchange, Tawassul Company e Al Khalidi Exchange, juntamente com o facilitador sénior do ISIS, Abd al-Rahman al-Hussein al-Ahmad al-Rawi, e a Organização de Assistência Social Nejat, com base no Afeganistão, e o seu diretor, Said Habib Ahmad Kam. Esses indivíduos e entidades foram previamente designados pelos Estados Unidos de acordo com a Ordem Executiva 13.224. Todas as propriedades e interesses em propriedades desses alvos que estejam ou venham para os Estados Unidos ou que estejam na posse ou controle de norte-americanos devem ser bloqueados e reportados ao Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros ou OAFAC. Os regulamentos da OFAC geralmente proíbem todas as transações por pessoas dos Estados Unidos ou dentro dos Estados Unidos, incluindo operações em trânsito nos Estados Unidos, que envolvam qualquer propriedade ou interesse da propriedade de pessoas bloqueadas. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, destacou os esforços do TFTC em maximizar a interrupção do financiamento do terrorismo em todo o mundo. O TFTC aproximou os Estados Unidos e seus parceiros do Golfo para enfrentar ameaças regionais partilhadas e desenvolver a capacidade duradoura de atingir redes financeiras terroristas onde quer que operem. As designações do TFTC, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em comunicado, servem como aviso adicional a indivíduos e empresas que fornecem apoio financeiro ou assistência material a organizações terroristas. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com o nosso editorial, chegamos ao final desta terceira parte da nossa emissão vespertina, neste 27 de julho de 2020. Em nome de toda a equipa, despedida de Lio Sahilo na produção e a Mestre Miguel ao microfone, nós prometemos voltar amanhã para mais uma emissão. Entretanto, acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Boa noite e boa semana.
This program has come to you from the Voice of America.